Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos sempre no regime alternado de 15 em 15 dias a nossa série de rubricas dedicada à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Em destaque, nesta rubrica de hoje, o balanço do jurista bissau-guineense Dr. Joãozinho Vieira Co, do ano 2012, uma leitura política, geopolítica e jurídica dos fatos e eventos que ocorreram durante o ano 2012 e perspectivas para este novo ano 2013.
Força de um povo e mortade é para se consombrar.
Falar pra vocês que preciso falar pra se entender. Vou falar pra vocês que é melhor conversar pra não guerrear. Vou falar desse mundo do sonho profundo de Mangolé. Vou falar pra você que gosta de si, que gosta de mim.
Eu acho que o continente africano fez passos gigantescos ao longo deste ano de 2012, isto comparativamente aos anos 60, primórdios das independências africanas e da criação da OAA. Estávamos perante regimes totalitários, regimes de partidos únicos instalados por toda a parte do continente. Hoje a África é um continente livre do jugo colonial e, ao mesmo tempo, também um continente onde as populações se exprimem livremente através das urnas ou dos referendos. Quer dizer que há o direito fundamental e sufrágio universal, livre e periódico de todos os cidadãos que decidem sobre grandes questões dos seus países. Portanto, vimos um continente que organizou eleições por toda a parte, eleições consideradas na ótica de observadores internacionais como sendo livres e justas e transparentes. Contudo, há situações em que surgem contestações, mas o importante é que a forma de resolução das contestações tem sido sempre por via democrática ou por via institucional. Isso é dentro do quadro da legalidade. Mas o continente continua não só a apostar no aspecto democrático, mas também no desenvolvimento dos seus respectivos povos. Porque se nós decidimos ontem pôr cobro a regimes totalitários e violadores de direitos humanos e sufocadores dos progressos dos povos, hoje temos é que demonstrar o contrário com a nossa ação cotidiana em prol do desenvolvimento endógeno dos povos ditos libertos dos regimes anteriores. Ora, aí é que surgem questões bastante delicadas no que concerne, sobretudo, à questão da justiça, porque assistimos, em alguns países, violações graves de direitos humanos e, muitas vezes, essas violações não são traduzidas numa justiça credível, quer dizer que o clima de impunidade acaba por sufocar iniciativas tendentes a instaurar a própria justiça. Ora, nós sabemos que quando falta a justiça num país, esse facto pode gerar outras tendências que são, por exemplo, de feitura da justiça pelas próprias mãos, o que é internacionalmente condenável.
E com esse valor, força de um povo e sentido de se cuidar dessa.
Portanto, grosso modo, fazendo um balanço agora mais em particular em relação ao meu país, que é a Guiné-Bissau, que a todos interessa neste momento, em que todos estão inseridos num processo de transição democrática e política, o que eu posso dizer é que a Guiné continua a dar que falar na comunidade internacional, apesar de condenações por parte de algumas tendências ou alguns setores da vida internacional e também de apoio de alguns outros setores, não é? O povo é hoje mais do que convencido de que quem pode resolver os problemas da Guiné-Bissau são os próprios guineenses, quer dizer, que reside nos ombros de cada guineense a solução concreta para os seus próprios problemas, ou a solução dos seus próprios problemas. Portanto, apesar dessas condenações que vinha referindo da União Europeia, das Nações Unidas e da própria CPLP, a Comunidade de Países da Língua Portuguesa, não é? Temos um país que caminha tranquilamente para a organização de eleições livres, justas e transparentes, por forma a legitimar o poder político vigente, porque depois dos acontecimentos militares de 12 de abril deste ano, que culminaram com o afastamento do governo e do presidente interino da altura, e o país deu um bom exemplo no sentido de não ter permitido que os militares assumissem o poder, como é típico nos golpes de Estado clássicos. Nós sabemos que a CEDEAO, que é a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, tem estado a advogar a tese de tolerância zero em relação aos golpes de Estado, e no caso da Guiné-Bissau verificou-se isso porque os militares não assumiram o poder. O poder está a ser exercido efetivamente por civis. Quer dizer que a justiça não está a ser feita pelos militares. E quer dizer que há os órgãos de soberania, tal como são previstos na Constituição, há um esforço por parte de todos os políticos, recentemente por parte da Assembleia Nacional Popular, que é um órgão legislativo, o esforço de prorrogar o mandato dos deputados até a eleição de novos titulares, e tudo isso demonstra um esforço de convivência política pacífica entre os principais atores da vida política, os principais partidos políticos, que é o PAIGC, o PRS e outros, todos de mãos dadas, estão a tentar ultrapassar situações de crispação que ainda se verifica num ou outro setor. Mas o importante é que não há grandes sobressaltos e é fundamental que a própria comunidade internacional, e aqui estou a fazer um apelo, possa fazer uma leitura objetiva desses acontecimentos, desses passos gigantescos e importantes com vista a sarar as feridas do passado, e que aposte seriamente, de forma uníssona, de forma unânime, de forma unida, com vista a ajudar o povo da Guiné-Bissau a ultrapassar as dificuldades em que se encontra mergulhada. Nós não podemos continuar a ver uma comunidade internacional dividida profundamente quanto à forma de resolver os problemas da Guiné-Bissau. Isto porque, digo muito sinceramente, os acontecimentos de 12 de abril, que uns chamam crise político-militar, o outro chamam golpe de Estado, seja lá o que for, não são, digamos, acontecimentos com incidência direta no ponto de vista de direito internacional. Quer dizer, são acontecimentos que podem ter uma conotação política, uma conotação militar. Porque, em termos de direito internacional clássico, não assistimos à, assim dita, violação de jus cogens, ou seja, àquele direito que é vinculativo de todos, independentemente de terem assinado uma ou outra convenção, um ou outro acordo. Portanto, o que divide a comunidade internacional quanto à atuação concreta na Guiné-Bissau são problemas de índole política, índole militar e de outros interesses ocultos, mas não representam, a meu ver, uma expressa violação de direito internacional, porque não há uma violação, por exemplo, da Carta das Nações Unidas. Houve, sim senhor, um problema interno e imediatamente esse problema está a ser ultrapassado através de mecanismos não violentos, mecanismos políticos, mecanismos previstos na nossa própria Constituição da República. Portanto, faço votos que todos continuem a caminhar de mãos dadas com vista a resolvermos estes problemas e que o povo volte à sua convivência pacífica e que as pessoas acreditem sempre mais na paz e na reconciliação, apesar de problemas que toda a gente sabe, é todo mundo que está a atravessar neste milénio grandes problemas, grandes dificuldades. Basta ver o que está a acontecer um pouco por toda a parte da Europa. Graves crises que têm dificultado vidas de numerosas famílias do ponto de vista social, do ponto de vista da própria coesão social. Portanto, o que está a acontecer na Guiné-Bissau não é coisa de outro mundo. Temos que encarar o futuro com uma visão mais otimista, com, digamos assim, com a capacidade, com a fé na nossa capacidade de resolvermos os nossos problemas com base na paz, na justiça e na reconciliação.
Eram palavras do jurista Joãozinho Vieira Co. Leitura sobre a política e a geopolítica dos países africanos no contexto do Renascimento africano. Voltaremos dentro de 15 dias sobre este tema com outro autor. Desde já, fica bem e até a próxima. E não esqueça de escrever ao programa português da Rádio Vaticano enviando-nos os teus comentários e sugestões sobre esta nova rubrica Percursos do Renascimento Africano. Ale!
Desse mundo do sonho profundo de Mangolé, vou falar pra você que gosta de si, que gosta de mim.